Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas.
Olá, ouvintes do MonaCast! Hoje estamos aqui com duas convidadas super mega boga! Eu sou a Mafalda e nos meados dos anos 90 eu criei uma tira em quadrinhos chamada Nerd Sua Turma.
Olha só isso! Eu sou a senhora Jovem Nerd e eu já me fantasiei de amidala. Ou pelo menos tentei.
Ah, aqui é a Andrea, a portuguesa, e pra mim, nerd ideal é o que lava a louça, pendura a roupa no varal.
É isso aí. Troca a fralda.
Faz a cama.
E nerd doméstico.
O nerd domesticado, né?
Eu sou a Elba, e eu preciso saber se eu sou casada ou não com um nerd.
E eu sou a Phoebe e tenho overdose de nerd na minha vida, que é irmão e marido.
E a capaz da filha irmão... também, né?
A menina tá indo pro mesmo caminho. Não, meu irmão faz pós-doutorado em física na USP, né? Então, assim, daí você tira, é básico, né? É um nerd básico.
Ah, pô, ele já tem um 100 pontos aí na frente.
É um nerd é respeito, né?
Esse a gente tem que respeitar.
Boa! É o Nerd Supremo.
O mestrado dele foi a reconexão magnética no plasma. E ele ficou tentando me fazer entender o que, que era a reconexão magnética no plasma, né?
Ah, aí pelo amor de Deus. Caraca.
E aqui estamos nós para falar dos nerds que conquistaram o nosso coração.
Oh, que lindo.
Que lindo, né? É que eu tô no clima, eu ainda tô no clima do Dia dos Namorados.
É, claro.
O tema de hoje será Mulheres de Nerds. Nós vamos falar das esposas, namoradas de nerds, que somos nós. E ninguém para representar melhor isso do que a senhora Jovem Nerd, a portuguesa, do Nerdcast, né? O melhor podcast do mundo, não é?
É o melhor podcast do mundo!
Eles lembram a gente disso todo dia.
Então vamos aos nossos e-mails.
E-mail, mamãe.
E a nossa homenagem para a Elba Lena hoje, aniversário da Elba Lena. Vamos aos nossos e-mails. O primeiro e-mail aqui do Marco Antônio. Oi, Monalisas. Tá. Sou do Fazendo a Mão e o André Ortiz me indicou o cast de vocês. É muito louco, hein? Parabéns, ri muito no escritório. Na miúda, assim, entre parênteses. Mas tem uma observação. Vocês dizem que são da hora da xepa? Como vocês aparentam ser casadas, eu tenho uma tese. Acho que vocês são modestas, porque na feira, quando uma coisa sai cedo é porque é muito boa. Será que quando a mulher não casa cedo também não é pelo mesmo motivo? Que dúvida, né? Beijos, meninas, e adorei ouvir o cast e vou estar por aqui sempre. Obrigada. Pois é, né?
Para meninas da xepa, vamos falar e comentar.
Pois é, a gente tá aqui, a gente agora precisa ver, né? Nós estamos aqui com a voz mais bonita dos podcasts, a voz mais meiga, mais sexy, mais linda dos podcasts, que é a da Phoebe.
Qual é a música?
Eu vou aprender a falar foi.
Eu sei que a Elba ia chamar a Phoebe de a Mona Boa.
A Mona Boa. É a nossa Mona Boa.
É a Mona
eu vou
Boa.
Aprender a falar, eu vou aprender a falar igual fã agora. Passamos três gravações falando
que nem Phoebe, o negócio é que o telesexo vem na alma. Entendeu? Esse negócio tá na alma.
Ainda bem que você falou entendeu. Sentiu?
Sentiu é foda.
O problema de chamar ela de Mona Boa, né, é que vão chamar a gente de quê, né? Mona Trash, né?
Ai, Mona Trash vai acabar, eu não quero. Ai, gente, tô toda complexada. Mona Neura, eu vou ser a Mona Neura.
Mona Neura. Eu vou ser, já que vai ser que nem os Sete Anões, eu vou ser a Mona Mestre.
Ah, tá. O meu irmão me chamou de Menina Neura.
Garota Mona Enxaqueca.
É. Também já fui chamada disso. Por que as pessoas me chamam disso? Diz que a gente é bonitinha. É, bonitinha. Tá, eu gostei. Como diria o grande filósofo Arlindo Miguel, bonitinho na rua de trás tá cheio, mas vambora. Passa pro outro.
Agora tem o e-mail do Israel que ele mandou da promoção do pendrive, mas ele comentou aqui também, então eu vou ler. É, bom dia, meu nome é Israel, tenho 27 anos, sou de São Paulo, capital, já sou fã de todas vocês, fiquei sabendo do site através do Coisas de Homem, gostei na hora, nunca tinha ouvido um podcast na minha vida, mas agora ouço vocês quase todos os dias. É, eu sei sim. Mas vamos ao que interessa, eu quero esse pendrive e aí ele dá sugestões. E aproveitando o nosso concurso do pendrive, é até o dia 30, então corra, tem o
tá
link.
Tá bombando, tanta sugestão, tanto ideia, que vai ser difícil pra gente decidir.
Pra escolher, né?
Nós já estamos convocando uma banca de júri internacional.
Próximo e-mail, Josias dos Santos, ele também mandou sugestões pro concurso do pendrive. Olá meninas do Monacast, me chamo Josias, tenho 26 anos e sou de Curitiba, Paraná. Sou um jovem pai e me divirto muito ouvindo o podcast de vocês. Abraços e beijos a todas e novamente parabéns. Obrigada, Josias.
O Renato falou que por mais que a gente fale palavrão, a gente não censura, viu? Ele falou que vocês falam palavrão. Phoebe e Mafalda, vocês falam muito palavrão.
Ah,
mas ele achou legal que a gente não censura.
Aqui, o Renato Cavaleira, né? Esse eu gostei do e-mail.
Eu também gostei, achei ele bem simpático.
Olha só, cara, vocês são loucas. E por isso demais.
Isso é pra vocês duas.
É, a Elba é uma santa. Queria eu saber por que um podcast voltado para o público feminino faz tanto sucesso com o público masculino. Eu também queria saber.
A gente também quer saber.
É a falta de manual de instrução no mercado.
Eu acho que é a voz sexy feminina amiga da Phoebe.
Moranguinho
zoando
do Nordeste.
Agora o programa todo.
A Phoebe é o nosso moranguinho do Nordeste. Sim. Ó,
conheci vocês pelo IBEST devido ao meu vício em podcasts. Uma coisa que é legal é que vocês, por mais que falem palavrão e palavras esdrúxulas e não censuram... Olha lá, esdrúxulas é a Elba que fala.
É uma palavra
palavrão também. Tudo é Elba, vai Elba, tudo teu.
É tudo a Elba que fala e sobra pra gente. Eu, como um cristão evangélico, escuto todos os monacasts. Parabéns pelo estilo e autenticidade de vocês. Vocês são criativas e diferentes.
O ouvinte do nosso coração.
E aí ele mandou o podcast dele, dotgospel.com.
Tem o gospelmais.com.br.
Aí, o pessoal que é evangélico, dotgospel.com. Obrigada, Renata. Saudações, Monalisas. Aqui é o Cyber Spice do Rio de Janeiro, 36 anos. Ah, que legal. Conheci o cast e o site ao conferir o resultado do IBEST. Já sou ouvinte do Nerdcast, do site do Jovem Nerd, do Rapadura Cast, do Cinema com Rapadura, há bastante tempo. E fiquei muito contente com a participação do Jurandir no Monacast Loiras versus Morenas. A gente também ficou feliz com o Jurandir participando e esperamos que ele participe em outros também. Simplesmente me apaixonei por vocês. Já baixei quase todos os monacasts e estou ouvindo aos poucos. É ótimo e hilário conhecer a visão e entendimento das mulheres sobre diversos assuntos, principalmente sobre o universo masculino. Desejo muito sucesso para vocês. Beijos, Cyber Spice. E ele também mandou sugestões para o concurso do pendrive. Obrigada, Cyber Spice. Legal que ouvintes do Nerdcast e do Rapadura estão nos ouvindo, né? Bacana,
com certeza. E muito legal também, pessoal, que está participando da promoção, está também aproveitando para dizer, né, o que acha legal e dar os comentários aí sobre o Mona Lisa.
Também acho legal.
Ah, o Renato. Ah, aqui, ó. O Renato Cavaleiro, ele mandou um outro e-mail perguntando assim: o seu nick é Mafalda por quê? É por causa da vovó Mafalda. Não é por causa da vovó Mafalda.
Fala a verdade, você era fã da vovó Mafalda.
Mas quando ela descobriu que era um homem, aí ela resolveu dizer que era a Mafaldinha ali, né?
Não, eu assisti Bozo quando criança, mas não é pra tanto, né? Eu sou desenhista, trabalhei com desenho animado, faço tiras em quadrinhos, e há poucas mulheres nos quadrinhos, há poucas personagens de destaque nas tiras e quadrinhos, e a Mafalda teve destaque aí quando foi publicada, né, um personagem feminino, então é minha homenagem a esse personagem feminino das tiras em quadrinhos, e ao Kino, que eu acho cartunista genial, por isso que é Mafalda. Eu amo a Mafalda.
E a gente ama a segunda versão.
Assim, depois que você assumiu com a voz sexy, ela não é tão romântica pro nosso lado.
É verdade.
Não, vocês não estão entendendo. Eu disse que eu amo a versão de que é Mafalda por causa da vovó Mafalda.
Ah, se você ama a vovó Mafalda, tudo bem, mas eu amo a Mafalda do Kino. From my heart and from my hand, why don't people
understand my intention? Sim, o que é um nerd? Qual é a definição de nerd?
Sim, é difícil porque existem vários tipos de nerds, né?
É, várias classificações.
Pois é, isso é. No meu tempo, na minha adolescência, não existia isso, né?
Não, nerd era aquele do filme mesmo, né? É, antigamente, é. Nerd era aquele de óculos gigante.
Pois é.
Cabelinho pro lado.
Uhum.
Blusinha de botão abotoada até o pescoço, né? E super CDF. Esse era o nerd, né? Que a gente chama de nerd clássico, porque ele existe ainda, né?
Mas virou
existe.
Nerd clássico.
Nerd clássico. Meu marido tá mais pra CDF do que pra nerd, sabe? Aquele assim, ele não entende nada da área tecnológica, assim. Aqui em casa, quem mexe em computador, quem instala tudo aqui sou eu. Mas
nerd.
Ele devora livros, e a cada livro que você lê, assim, eu fico rindo da cara dele com os títulos dos livros que ele compra, assim, sabe? Aquelas coisas bem que você olha e diz, meu amigo, sabe, é filosofia sobre o nada, sabe? Vamos conversar sobre nada.
Mas ele gosta.
Gente, e ele é incapaz de falar uma frase, tipo, vamos comer pão, assim, não, sabe? Pra ele avisar que o pão tá acabando, ele diz assim, estamos na iminência de ficar sem pão.
E, pelo amor de Deus, não é em outro lugar que ele fala desse jeito, né?
Por um obsequio, né?
Pra ir no banheiro ele também fala.
Ele fala. Conversando comigo, a gente vê na televisão, ele vira pro lado, fala um negócio. Eu paro, olho pra cara e diz, cara, isso é muito anormal. Ele começa a rir. Ele ri.
Mas que tipo de livro ele lê? Filosofia, assim?
Aí eu até ia separar e não deu tempo, mas aqui eu tenho... Bom, pra começar, não é um tipo de livro, né? Assim, ele devora tudo quanto é livro que passa pela frente. A gente tem um quarto aqui só pra enfiar os livros dele e não coube tudo. Teve que ficar metade na casa dos pais dele ainda e, né, algum dia aí a gente coloca estante aqui até o teto pra ver se coloca os livros. Mas são livros, assim, tipo aquele da Martins Claret, aquelas coisas, assim, bem filosóficas mesmo, sabe? Tipo Hegel, aquelas coisas assim. Eu, pelo
aquela
menos,
que você
leio...
põe a mão no pescoço e faz assim.
Gente, eu adoro ler, adoro tudo quanto é tipo de livro, assim, gosto de livros, né, mais cultos e tal, mas esses dele eu não aguento, não. Não tem quem faça. Não desce.
É muita viagem, né? Vai terminar de ler o livro, vai estar falando igual, estamos na iminência, deve ficar louca, né?
Estudo pra caramba, assim, ele com 16 anos passando vestibular, com 23 já era juiz, assim, então, daí
caraca,
assim, já
Deus!
É tipo CDF. CDF mesmo.
É, então, ele é um tipo de nerd, né, que é...
É.
Não é aquele nerd
intelectual, é o nerd intelectual, né?
Nerd intelectual. Nerd, a gente pensa logo naquele cara, né? Que derruba sistema, que faz aquela coisa, né? Médico informático,
né?
Sabe? É. Mas né, tem os nerds filosóficos também.
Tem uma classificação enorme de nerds agora, né? Tem um nerd que gosta do Harry Potter.
Ai, gente, não, Harry Potter mas, é meu isso companheiro, não é nerd, não.
O nerd gosta do quê?
Do Harry Potter.
Do Harry Potter. Esse é o nerd excluído, né?
Esse é o nerd que o Azaghal, né? Espanca. Espanca.
Esse é a ralé, né?
O Harry Potter é nerd, tá difícil.
É a ralé. Né?
Esse é a ralé dos nerds.
É, então, pra mim,
criança de 8 anos que lê Harry Potter, né? E tu...
Eu amo Harry Potter.
Por que eu não posso ler Harry Potter?
Não, tem um que eles gostam, né? Que é o Senhor dos Anéis. Né? O
Ai,
Senhor
dos tá Anéis. Chato!
Não, eu amo.
Anéis é a Bíblia.
É. Ai, não, eu amo o Senhor dos Anéis, não vou mentir, não. Eu adorei. Assim, acho que foi o primeiro livro assim de fantasia assim que eu li. E, nossa, me apaixonei.
Peraí, quem que tá falando aí? É a Agatha ou a André?
A portuguesa,
porque elas têm elas são irmãs.
Eu adoro estes livros. De não, fantasia. Eu gosto desses livros de fantasia, assim, eu adoro.
É legal, né?
Eu gosto. Inclusive o Harry Potter, assim, é mais infantil, mas é gostoso também de ler. Eu ainda não li o último, né? Todo mundo diz que é ruim.
O último.
Ai, não falem, hein? Cuidado, que eu ainda não li.
É, eu também não li. Tô com medo de ler. Eu não sabia que era nerd. Eu nunca achei que eu fosse. É portuguesa. Até que a minha funcionária, que trabalhava pra mim lá na loja, né? Virou, eu falei, cara, como assim? As pessoas estão dizendo que eu sou nerd. Ela, cara, como assim você não é nerd? Ela, você gosta de todas essas palhaçadas? Cara, meus clientes iam na loja pra conversar sobre essas coisas, me emprestar livros, e falar sobre todos os anéis, Star Wars, não sei o que, os novos lançamentos dos filmes nerds. Eu, vamos marcar de ida, metia mó pilha. E eu achava que não era. Pra mim, nerd era aquela coisa do óculos grande, né? Aquele negócio.
Não, eu descobri também, acho que eu sou também que meio por osmose, né? Porque convivi com meu irmão aí desde que eu nasci. Agora o marido aqui pra piorar o caso. Não, porque eu fui pesquisar, né? Assim, como o tema hoje ia ser esse, eu saí pesquisando na internet ontem o que seria um nerd. Aí quando eu vi, peraí, né? Que o nerd da relação aqui sou eu. Porque quem conserta computador sou eu. Quem sabe instalar agora mesmo? A gente comprou um roteador aqui, meu marido não sabe nem pra onde vai. Aí, todo dia ele fica, você já instalou? Instalou o roteador? Então, assim, eu que sei fazer tudo aqui, de mexer a parte tecnológica, né? É negócio de smartphone, ele não sabe nem o que é. Eu tô louca aqui, alucinada pra comprar um, tô só esperando abaixar um pouco o preço. E ele não sabe o que é, assim, fica... Mas é pra... Eu falo, né, senhor Fibre? É pra receber os e-mails, imagina, você poder conectar a internet onde você tiver. Pra que eu quero isso?
Em casa,
quando a gente viaja, tem que levar o notebook, porque eu sou alucinada, não consigo ficar sem internet. Se eu ficar sem computador, é crise de abstinência, assim.
Você
não precisa
que é um nerd,
pra internet,
então,
nem que seja pra...
Então você é uma boa
Você
nerd.
É um nerd.
É,
não,
mas, olha só, eu tava falando dos livros dele, né? Aí, enquanto a gente tava aqui conversando, eu puxei aqui um deles. Olha só, só um trechinho. Deve saber que os que são peritos nesses assuntos, se alguém tentar, na discussão, dividir a unidade em si, fazem troça e não lhe dão aceitação. Mas se dividires, eles multiplicam-na com receio de que a unidade não pareça una, mas um composto de muitas partes. Gente, que merda é essa?
Eu não entendi nada. Que eles acham.
Ele fala assim, multiplica pra dividir, porque se dividir vai parecer una e não é pra parecer... Gente, que diabo é?
Sei lá, concorda.
Pra mim é um novo tipo de nerd, pra mim, esse, assim, um nerd filosófico.
Eu falo pra ele, confessa que você não entende nada. Ele fica rindo, ele diz, mas não, eu entendo. Ele diz, não, confessa, ele fica rindo aqui. Meu marido é bom porque eu posso falar o que for, que ele só faz rir.
É de pontinho.
Nada, ele acha engraçado.
Fibi, olha só. Então, nerd pra mim, assim, a minha ideia de nerd vem da adolescência, né? Eu estudei num colégio aqui em São Paulo que era um colégio de nerds. É um colégio mais ferrado que tem aqui de São Paulo, só tinha nerd lá. Então, Você era um ambiente nerd, você encontrava todos os tipos, assim, mais estranhos e esquisitos possíveis. E conheci meu marido lá, meu marido é nerd, né? Pra mim, o nerd é aquele cara que adora computadores, adora, tipo, ficção científica, jogos, programação de computadores, adora joguinhos de computador, ele quer ser especialista em tudo no assunto. É aquele cara, pelo menos do colégio, né, que eu lembro, cara extremamente tímido, não consegue chegar nas meninas. O cara é muito magro, é magrelo, ou é assim, é mais gordinho, né, sei lá. E ele prefere ficar na aula de laboratório do que na de educação física, né? Esporte com
você
ele.
Bem?
É, esporte, e todos aqueles que estudaram comigo no colégio. Tanto que a educação física lá no, a partir do colegial não era obrigatória. Pessoal todo estudando. E
olha
assim.
Só. Maravilha.
É tipo. É o mesmo que o. Acho que o Santo Agostinho, que é do Rio, que é ferrado, né?
É, Santo Agostinho, Santo Inácio, São Bento.
É, são os puxadões. São,
coloca todo mundo só. Na USP, na Poli. Então.
Pô,
então você é mó crânio, então, né?
Eu não, porque eu bombei.
Não, mas
não quer dizer nada, cara. Às vezes só porque você tá na adolescência e tá querendo curtir, mano. Quer dizer que não seja inteligente.
Não, mas lá no Rio a gente teve um caso, o filho de um amigo do meu pai que estudava no São Bento, ele passou pra medicina, mas bombou no terceiro ano. E os padres lá não estavam, frades, né? Não estavam querendo liberar o menino. Quer dizer, o cara passa em medicina pra uma federal.
Nossa.
E não tava, acho que foi na UF, se não me engano, que ele passou e tava bombou no colégio e eu acho que não liberaram, não.
Pô, sacanagem.
É, também é muita cretinice, né? A pessoa passar no vestibular e não...
Ou o menino chutou o balde, né? Ele, passei pro vestibular, não preciso mais estudar aqui na escola, e chutou o balde, você tem que, né, terminar certinho, passar, ser aprovado, né? Por um lado é cretinice, mas por outro ele também deve ter chutado o balde, né?
Foi azar do moleque, né?
É. Uma madeira, né, que tava lá mais complicada.
É, uma que não tem nada a ver com o que ele vai seguir, né?
Então, aí os caras lá, assim, era a maioria, quem era de exatas, né? O pessoal tudo prestando pra engenharia, física, toda área de exatas, né? Os mais nerdzões lá do colégio. Sim, também aqueles caras que gostam de RPG, Star Trek, né? Guerra nas Estrelas, né? Star Wars. Sabe aquele? Tem aquele novo seriado que tem. Que é de nerds, né?
Qual deles? Eu assisto vários.
É um que é uma loirinha. É um que é uma loirinha.
É um seriado de nerd.
É, o meu marido que é nerd e gosta. Ele assiste.
The Big Bang Theory.
Isso, isso.
É.
Então,
eu assisto. É legal. Eles captam algumas coisas do nerd.
É, então. É legal porque ele começou a ver e eu lembrei da nossa turminha que era mais ou menos daquele jeito, né? Era um bando de nerds, assim. Era engraçado. Poucas mulheres no meio, assim, né?
Ah, é. Sempre poucas mulheres, né?
Pelo menos até uns 20 e poucos anos.
Eu acho que uma das características agora mais forte seria essa da timidez, né? Aquela coisa. Mas eu acho que o nerd se difundiu muito, assim, né? Não, não tem mais
esse nerd,
aquele padrão.
Esse nerd que a Mafalda falou é realmente o nerd padrão, né? Que é, assim, a maioria quase, né? Dessa coisa da imaginação, a flor da pele, de gostar dos filmes e dos jogos e, sabe, quadrinhos. É, CDF já varia, né? Porque tem nerd que se amarra nessas paradas e não é CDF, né?
Uhum.
A gente tem um amigo que é o Blue Hand, que ele faz parte da galera do Nerdcast, que ele adora a parada tecnológica, é um crânio, mas ele não gosta dessas coisas de Star Wars, de...
Ah, é uma pena. Uhum. Ele é o geek, né?
É o geek.
É um nerd tecnológico.
É, na verdade o meu marido é um geek, né? Porque ele também é assim, que nem o Blue Hand, né?
Mas é que é viciado em tecnologia, essas coisas todas.
É, computação e tal, não é muito ligado em... Não se liga em Star Trek, nem em...
Não.
Em fantasiado... Não, não é muito ligado nisso, né?
Então, uma coisa que eu não sofro, porque o nerd com quem? O Azaghal. Ele não é o nerd que paga mico de se vestir, graças a Deus, essas
que
coisas.
Que tipo de nerd ele é?
Azaghal é um nerd bizarro, né?
Ele é um nerd que esculacha o nerd.
Esculacha aí, todo mundo, ha-ha-ha. É. Mas tá lá, né? Tá lá no meio. Uhum. Mete pilha pros outros se ferrar. Vai, veste mesmo a roupa. Vai lá.
Ele escrotiza todos os
nerds. Escrotiza as pessoas, óbvio. Mas ele é aquele... É, pra mim, obviamente, eu vou dizer que é o nerd ideal. Porque ele não curte futebol.
Isso é
só
ótimo.
Na Copa do Mundo. Que é o ideal, né?
Mas nerd não curte futebol, né?
É o ideal, futebol, só torcer na Copa, né? Então ele não gosta, então quer dizer, eu já não tenho que ficar aturando, ah, hoje tem meu joguinho a tal hora, a gente tem que estar em casa, não existe isso.
Isso é bom.
Ele gosta, né, geralmente.
Por contrapartida, eu também, por contrapartida ele dá sorte que eu também não sou noveleiro, não assisto novela, então ele também não tem que me aturar, tem que ir pra casa pra assistir novela das 8, sei lá, não existe isso. Então, o que a gente, nós dois gostamos das mesmas coisas, entendeu? Que são os seriados que a gente assiste, Lost,
Horas,
e The Office, sabe? Uhum. A gente curte os seriados, filmes, e a gente gosta de fazer as mesmas coisas. Então, com essa coisa do, da cervejinha, do futebol, graças a Deus eu não sofro.
Mas eu acho que é mais comum, né, dos casais, assim. É. Aqui também não, a gente não gosta, o nosso programa é ficar em casa vendo seriado também, assim, vendo as coisas aqui, mas eu acho que é uma comum, assim, né? Acho que a Mafalda também.
É, eu ia perguntar pra Elba. Elba não falou do marido dela.
É. Elba. Ok. Fala, meu marido, ele é, eu acho que ele é assim um caso pra estudo.
Coitado.
Porque assim, ele, vamos ver assim. Ele gosta de computador, tá? Ele adora jogar corridinha no computador. O presente de 40 anos que ele ganhou do tio dele foi um volante pra joguinho no computador.
Ah, então ele é um nerd,
cara. É, ele tem corrida de Fórmula 1 o tempo inteiro. Acho muita coisa. Ele faz 2 anos que a única coisa que ele me dá é MP3 e impressora.
Ai, é meu sonho. Eu só dá perfume.
Eu vou começar a vender MP3. Deixa eu ver o que mais.
Cara, isso é uma coisa que acontece muito. Os nerds, eles dão aqueles presentes que são pra eles mesmos.
É, meu irmão.
Eles te presenteiam, mas é pra eles, entendeu?
É pra eles.
Eu presentei de Homer Simpson. Homer, você dá uma bola de boliche escrito Homer pra você. Ah,
assim, por exemplo, o meu marido. As coisinhas dele tem que estar tudo perto dele. Caixinha de ferramenta ele guarda dentro do guarda-roupa, porque é dele. Ele não consegue se desapegar das coisas. Isso é um problema de nerd ou é um problema do meu marido mesmo, só?
Não, acho que o nerd, ele é muito colecionador, né?
É.
O nerd sempre coleciona, ou é action figure, ou é, sei lá, ou é seu, sei lá, coleciona.
O meu já colecionou, né? O meu já colecionou palitinho japonês. É, cada vez uma mania, né? Aí depois ele começou a colecionar ioiô. Mas aí ele jogava ioiô, né? Aí tem aquela turma do ioiô que joga ioiô off-string, que era o que ele jogava, que é fora do fio, sabe? Joga ioiô pra cima.
Como
e vem
é que você joga ioiô fora do fio?
Oi?
Como é que se joga ioiô fora do fio?
Ah, o ioiô, agora é tudo moderno, os ioiôs lá, tem rolamento o ioiô, sabe? Tem umas coisinhas lá, tem... Enfim, coisa de nerd, né?
Ioiô sem fio, né? No controle remoto.
Não, eu fui nas finais do campeonato do ioiô, assim, fui eu lá.
Cara, isso é bem nerd.
Com filha, bebê e tudo, fomos lá no campeonato do ioiô.
Assim. Então, o marido dela deve colecionar ferramentas. Ninguém pode mexer, é o tesouro dele.
Ele adora uma ferramenta.
O Azaghal também, é maluco com ferramenta, ele tem milhares.
Ele não usa nenhuma, né?
Não, ele usa, viu? Aqui em casa ele é muito pra boa, as prateleiras, os armários, ele é habilidoso.
Aquele alicate que no cabo do alicate tem 300 mil chaves de fendas.
Ah, é igualzinho.
Ai, aquilo é um saco.
Não, e quando eles pedem pra trás, traz a parafuseta do não sei o quê.
A rebimboca da parafuseta.
Toda vontade de pegar a televisão e levar.
A parafuseta, what? Eu trago a caixa, né? Pô, não, tô brincando.
É, meu marido, a gente namorou assim anos e anos e ele escreveu um único poema pra mim. Eu li pra Mafalda, ela jurou de pé junto que isso é a prova que ele é nerd.
Com certeza. Com certeza.
Ah, por favor.
é, Elba. Não é Elba, mas eu vou botar, né? Elba. Sensor de... Ó, é bem antigo isso aqui, tá? Vamos lá.
Com emoção, com emoção.
Sensor de toque, liga através de um contactor, um micro com processador Pentium Pro MMX, que controla todo o sistema, ligando o compressor de ar tipo diafragma a uma bomba hidráulica de engrenagens. À medida que os toques aumentam, mais sensores são ativados. O micro processa essas informações, aumentando a rotação dos motores e, consequentemente, a pressão de óleo e ar. O óleo é enviado para o cilindro, que vai avançando. Enquanto isso, a rotação do compressor de ar também é aumentada. Quando todo o cilindro está avançado, é aplicada uma força externa. Como existe um sensor de fim de curso, este libera o cilindro de retornar devido à força. Quando retorna totalmente, um sensor ativa a bomba. Como a força exercida no pistão é maior que a força externa, ele avança novamente. Este processo é repetido várias vezes até que se rompa o retentor do cilindro, liberando todo o óleo. O pressostato sente a queda de pressão e desliga todo o sistema. E o micro fica em estado de stand-by. Isso é o que acontece quando você me toca.
Uau! É ou não é, Nerd? Na
hora tu falou... Nossa! Nossa!
Eu acho que é um poema erótico. Eu não sei se você...
Você é um nerd erótico. Que libera um óleo. Então, você é casada com nerd?
Total!
Foi uma coisa nerd, com certeza.
É, pô, eu agarrava, eu não entendi porra nenhuma. Isso deve ser excitante, né?
Eu acho que ele escreveu isso aqui pra mim em 96, 97.
Eu ia perguntar se vocês já receberam presentes assim, né? Que eles gostam de usar, de...
Que eu é, uma impressora Dia das Mães.
Ah, é? Pois é. A Elba. Foi a Elba,
aí
né?
Aí eu vi a Má ganhar uma impressora nova. Eu adoro tudo tecnológico pra mim. Mas é, com meu marido, não. Meu marido é bem consciente, assim. Mas o meu irmão, assim, chegou a dar a crises domésticas lá em casa, né? Que minha mãe se perguntando lá na cozinha, assim, tarde da noite. Meu Deus, onde foi que eu errei? E pra começar, o menino não dorme, né? Ele... Madrugada pra ele, ele vai dormir lá pras 7 da manhã, assim. E uma das características dele, tanto que eu achei que fosse uma coisa dele. Agora vocês estão falando que acontece com vocês também, então deve ser uma característica geral. Mas os presentes que ele dava, nossa, ele era capaz, assim, de dar um jogo de xadrez pra minha mãe, sabe? Sendo que minha mãe não sabe jogar xadrez, só ele que sabe.
Ai, meu Deus.
E a gente ficava. Toda vez que de Natal, assim, né? Quando tava se aproximando uma data que ele dizia, né? Ah, eu vou sair pra comprar os presentes. Aí minha mãe ficava, meu filho, pensa no que a pessoa pode gostar. Não pensa no que você gosta, não, tá certo? Pensa no que a pessoa vai gostar.
Eu já ganhei, a portuguesa, já ganhei uma espada do Frodo. De Natal!
Olha aí, presente.
Eu falei, ah, tá bom que eu gosto dos anéis, mas daí pra querer ter a espada do Frodo de... Mas aí eu me vinguei, né? No ano seguinte eu dei um... O Azaghal detesta essas coisas assim que... Ah, isso aqui atrai prosperidade, isso aqui... Se você acender essa vela, ele detesta. Aí eu dei um sapo da prosperidade pra ele. Um sapo! Vinha com coroa!
Que lindo!
Aí eu falei, ó, você põe dinheiro na boca do sapo que atrai dinheiro. Ele ficou putaço. Falei, ah, é. Só você, né? Que pode me dar presentes... How convenient, né?
Aí da próxima vez você ameaça, olha, se mandar outro desse, eu te dou o segredo, viu?
Guardado pra
sorte, mas... Eu fiz ele assistir o segredo.
O segredo.
Não, pelo amor de Deus.
A gente tem que fazer um só sobre o segredo, né, Phoebe?
Eu já ganhei também presentes assim, né? Eu ganhei também um boneco de um filme, que era o Barbárvore do Senhor dos Anéis.
Cara, o boneco é uma árvore ressecada. É uma árvore tratada, sabe? E no meio da árvore tem um nariz, uma boca, sei lá.
Cara, é um ex, não é uma árvore.
Ele deu isso na frente da família no Natal, sabe? Ai! Senhora Jovem Nerd, Feliz Natal. Cara, minha avó ficou... Mas o que que é isso? Um galho morto?
A minha empregada achou que era uma...
É vodô, vó.
Bom, eu não posso falar nada porque eu já dei de presente pra ele uma coisa que era pra mim também, que era... Não era vinho, era... Acho que era o Amarula.
Amarula. Só mulher gosta, né?
De dia dos pais, comprei uma cervejinha, mas comprei uma Amarula também. Tá pra você, né? So without you I was broken,
but I'd rather be broke down with you by my side. Falou, né, a pior coisa que o marido já obrigou você a fazer. Gente, eu comentei, né, com o meu marido aqui, chamei ele ontem, mostrei, né, como é que ia ser o tema e tal, e disse que uma das coisas que a gente ia abordar ia ser essa. Eu olhei pra cara dele e disse: diga, senhor Phoebe, qual foi a pior coisa que você já me fez passar? Ele teve uma crise de riso, lembrando, né, porque foi, assim, histórico pra gente, quase que a gente termina o namoro por conta disso. Gente, assistir aquele do Rosebud, o Cidadão Kane... Putz grila, ninguém merece assistir Cidadão Kane. Que é aquilo que
tá Rosebud?
Eu fui assistir Cidadão Kane por causa da Match.
Eu não vi, não, mas a Zagal tem, sempre fala que eu tenho que assistir. Eu falei,
não, não assiste, não assiste. É podre. Pior que termina, ele passa o filme inteiro falando, né, Rosebud. No final termina sem dizer o que diabo é Rosebud. Que
é igual a bolinha de ping-pong vermelhinha, caixinha de globes. Esse Cidadão Kane é aquele do Orson Welles?
Isso.
É, eles querem gravar um podcast sobre esse cara. É,
é horrível.
São fantásticos, é.
Eu fui ver no cinema, assim, alternativo aqui de São Paulo, porque tinha um nerd lá que eu gostava, né? Um nerd bem maluco lá, que era da classe do meu marido, né? Aí ele queria ver, eu fui lá ver, né? Eu dando mão em cima do cara lá, o cara lá vidrado no Orson.
No Rosebud. É.
Puta merda.
Cara, o filme é chato, assim,
muito isso chato. Muito chato.
Mas diz que é um filme é mais técnico, né? Que mostra assim, sei lá.
Meu filme é meio trash.
Técnico de filmagem, sei lá. Eu nunca assisti, não posso falar.
Eu olhei pra cara porque falei, eu ainda tava assim, né, querendo terminar de assistir pra ver o que diabo era Rosebud, mas terminou o filme sem explicar claramente o que era Rosebud, e eu olhava pro meu marido rindo, eu disse, que diabo é Rosebud? Ele rindo, eu disse, não, você tem que entender isso, puta.
Cara, uma coisa que eu detesto é final alternativo, que você decide o final.
Eu odeio isso.
Eu quero o final fazer merda. Pô. Putz grila, cara. Não me contaram o final, pô.
Filme legal, assim, um filme que faz você pensar e tal, é legal. Mas não esse Rosebud, gente. Pelo amor de Deus, não assista o Cidadão Kane. Desculpe quem gosta, mas...
Eu não quero assistir, não posso falar nada que eu não assisti.
Eu também não vi, mas é, filmes muito cabeças me assustam, assim, né?
Por que te assusta?
Eu gosto, mas tem uns que não dá, cara. Tipo, não deixa. Sei lá, alguém assistiu Magnolia aqui? Magnolia, cara.
Eu não assisti, não. O Azaghal adora, ele tem aqui. Ele fala, nossa, filmado.
Filmar, cara. Tem sapos, tem chove sapo no final do filme.
O que
é chover sapo, sabe? Que coisa é
essa? Eu sei que tem engolir sapo, né? Mas chover sapo.
Cara, eu me pego. Sapo é demais pro meu intelecto.
Muito obrigada. Obrigada. Deixa eu pegar aqui uma comédiazinha romântica. O Star Wars.
Eu odeio, né? Quando eu falava, vamos assistir uma comédia, aí já amarra a cara.
Então vamos ver o Star Wars, Indiana Jones, mas não esses filmes. Caramba.
Eu assisto todos os filmes assim que ele aluga e gosto agora. Os filmezinhos de comédia romântica, eu vejo sozinha, eu e minha filha. Não assiste.
Mas a Gal, o Sex and the City, ele já avisou que não vai.
qual?
É, desculpa, vem Indiana Jones, eu ainda vou. Eu disse, não, o Sex and the City.
Ah, Sex and the City.
Eu tô doida pra assistir, porque tá, todo mundo só fala nesse filme. Eu,
gente,
quero ver.
Vocês gostam? Todo mundo aqui gosta do Sex and the City?
Eu gosto. Eu vi alguns episódios, assim, soltos, né? Mas eu adoro.
É. Nossa, eu nunca assisti, né?
Eu nunca assisti Sex and the
City. Eu nunca assisti.
Eu vi
Sex and the City.
Eu falei pro Jurandir que acho que eu sou a única mulher que não gosta desse Sex and the City.
Cara, eu acho que eu sou a única mulher que nunca viu.
É, eu vi uns...
Eu nunca assisti, eu nunca tive vontade de assistir. O que eu amava, eu tenho a coleção até completa, era o Friends.
É, Friends eu adoro. É, né?
A Phoebe também.
Mas Sex...
É por isso, Phoebe? É por isso o nome Phoebe?
É, eu achei engraçado, já fazia assim uns 2 anos que eu não assistia, aí tinha que pensar num codinome, eu pensei logo nesse, né? E de vez em quando a gente começa a falar umas coisas, aí o povo lembra, ai, mas a Phoebe do Friends também é assim, umas coisas, tipo, não, eu falei, né, em um outro episódio aqui do nosso podcast, que eu tinha trauma de Bambi, porque eu fui assistir Bambi com 5 anos, que logo assim que a gente comprou, né, o videocassete lá em casa, foi o primeiro filme que a gente foi assistir, meu pai alugou pra gente, foi Bambi. E, gente, eu chorava, quando a mãe do Bambi morreu ali, logo no começo do filme, mas eu chorava, eu paralisei, eu não consegui mais assistir o filme. E fiquei assim, eu só voltei a assistir filme da Disney quando minha filha já tava aqui com 1 ano, por insistência do meu marido, que insistiu em comprar o Nemo.
Aí você viu o Rei Leão e pronto, se desdobrou.
Não, filha, eu não tive coragem ainda de comprar.
Não assista, então. O legal da Phoebe é que ela, no seriado, que ela existiu o final Phoebe, né? Que a mãe dela desligava antes de ficar um terror a história, né? Antes de alguém morrer, ser uma desgraceira danada, a mãe, pronto, acaba aqui. Aí a Phoebe achava os filmes ótimos. Eu tô como assim? O filme é super triste, uma derrota. Ela, não, que isso, gente, o filme é lindo. Aí ela foi assistir a Phoebe, ela foi assistir os filmes adulta até o final, aí pô, quase morreu. Traumatizado.
A gente até hoje usa esse termo, final Phoebe.
Final Phoebe. Aí eu falo assim, gente, o filme podia acabar aqui. É porque eu detesto também quando morre. Eu gosto de final feliz, sabe?
Ai, gente, esse final, eu tô fazendo isso com minha filha. O Nemo a gente só começa assistindo o capítulo 9 depois que a mãe dele morre. O Segredo dos Animais, eu pulo o capítulo em que o pai da vaca morre.
É final feliz!
Olha aí, tá fazendo mesmo.
A Phoebe tá reproduzindo isso.
Eu chorei no Rei Leão. Você não pode ver o Rei Leão, porque eu chorei.
Vocês foram assistir o ET e choraram também?
ET? Ah, eu chorei pra caramba, eu vi ET como criança, eu chorei muito. Ah, eu chorei muito. Ah, eu assisti pequena, era criança, mas eu chorei pra caramba. O garoto gritava, ET, meu Deus!
Ele chorou, né?
Pô, aquele garoto, cara, aquele garoto merecia o Oscar, o garoto chorou como ninguém. Parecia o Jack do Lost, que chora bem pra caramba. O Jack do Lost chora pra caramba, pô.
Aquele cara lá vive chorando, né?
É, ele fez curso no Para Five, né? Aquela série desgraçada que só fazia chorar.
Ah, é.
O cara chora bem.
O Jack é o parecido com meu marido?
É você que falou.
Ah, mas é esse? Porque eu não vejo logo.
Ah, sim, é.
O Jack é o médico, é o médico.
O Jack, marido da Elba é parecido, assim, de longe, na sombra com o Jack.
Ela fala assim,
né?
Parece com
o meu
marido
de costas no meio do mar, assim.
Ah, ele lembra. Tá? Quando o cara era novinho. Ué.
Ué, deixa ela defender aí, a fantasia dela.
Marido não pode ser parecido com o cara.
Ô, Elba. Tira uma foto do teu marido pra gente analisar, pra ver se parece.
É, você só mostra a foto dele de fundo.
Põe um link aí, no podcast. As pessoas avaliarem. I'm too sexy for my love.
Too sexy for my love. Love's going to leave. O que que atraiu em você o teu marido? Não foi a nerdice dele, foi... Porque eu sei que foi a bunda. Né, a primeira coisa que atraiu ela foi a bunda. Tá no podcast de hoje, lá dos namorados, né?
Não. O Azaghal, no meu caso, o Azaghal me atraiu porque era uma pessoa que me fazia rir. Eu gosto de homens que me façam rir. Que, entendeu? Seja engraçado.
Que nem o Roger Rabbit, assim.
Roger Rabbit, é.
A mulher do
piruleta, né?
É, né? Piruleta que bate vai. Mas a galera tá aqui concordando comigo. É, piruleta que bate vai, tu gosta.
Ele vai te dar a piruleta que bate vai, já já.
Eu te mostrar, já já. Não, mas é porque ele é uma pessoa que eu rio com ele 24 horas por dia. A gente ri o dia inteiro, né? Um falando piada um pro outro o dia inteiro. É isso que eu acho mais importante. Que eu sou uma pessoa assim, entendeu? Eu gosto de rir, de falar palhaçada. Não conseguiria ver com uma pessoa séria nunca do meu lado. Uhum. Jamais. Uma pessoa assim toda certinha, séria, não, não dá. Só o Azaghal mesmo, que é escrachado, eu adoro. Eu também sou como ele. E aí, foi isso que mais me atraiu.
Ah, e pra senhora Jovem Nerd?
Assim, pra mim é difícil porque eu conheci ele muito pequena, né? Assim, é pequena, assim, jovem.
Não, não, é maternidade, né?
Aniversário. Foi o chocalho.
Jovem Nerd foi o primeiro namorado da senhora Jovem Nerd.
Ai, que lindo.
E a senhora Jovem Nerd, idem, primeira namorada do Jovem Nerd.
É, que lindo. É.
Assim, já tínhamos
10 anos de idade.
É, não, já tínhamos ficado, mas com outras pessoas, né? Mas é, beijinho, beijinho, aquela coisa de, né? Uhum. De adolescente. Quando eu conheci ele com 13 anos, né? Aí comecei a namorar ele só com 14, então... Nesse um ano que a gente ficou amiga, o que me atraiu nele não tem nada a ver com as coisas que eu gosto dele hoje, assim. Porque eram coisas, sabe, de adolescente, né?
Mas a Gal tá dizendo aqui pra mim que o que atraiu você foram as pernocas do Jovem Nerd.
Ah! Ele era...
Tá esperando coisa aí, ele... Mas a Gal tá só apontando pras coxas. Ele tá na...
Ele era fortinho? Ele era fortinho?
Na época, é, que ele era fortinho, saradinho, natação, queimadinho, tararéu. Isso era a época, né, que ele ainda tinha a nerdelância ainda meio confusa dentro dele. Né?
Adormecida.
É, ele era nerd.
O Alexandre, no início, quando eles começaram a namorar, ele chegava lá em casa, queimadinho de praia, cabelão comprido até as costas,
nossa,
todo malandrilso.
Nossa!
Paquito! O verdadeiro Paquito!
Aí, sabe, foram coisas que não tem nada a ver com hoje, né? Assim, mas depois, ele realmente era nerd, sabe? Mas foi aflorando cada vez mais. Aí, o lado nerd foi aflorando, aí ele foi ficando mais branco, mais gordo, né? Então...
Aflorou tanto que ele não saiu mais de casa, né?
Ele era surfista? Porque carioca, né? Sei lá.
Não era.
Não, não chegou a... Cara, o Jovem Nerd tem uma vez, essa em contato. O Jovem Nerd tem uma vez que ele foi fazer um trabalho de faculdade, que ele é formado em design. Uhum. E ele foi na praia tirar umas fotos, né, pra fazer um trabalho de faculdade. Aí chega aquele branquelo no meio da praia, gordinho, tirando foto. Aí chega um surfista e fala: é isso aí, gringo! As cariocas são maravilhosas, pode fotografar. Aí ele pagou de gringo, ele, oh yeah, ok.
Very nice,
high five.
Sabe, eu não me importei nem um pouco, né, dele, sabe, engordar e tal. Porque quando a gente gosta, né, a gente gosta de qualquer jeito, né. Então,
ah, é verdade.
Aham. Uhum. Mas aí ele foi me fazendo ficar também cada vez mais nerd. Eu sempre fui nerd, mas era pouco, né? Assim, ele que foi me colocando assim, nerd total. Hoje em dia eu sou totalmente nerd também.
Senhora Jovem Nerd, né?
É, totalmente. Só não gosto de RPG, porque eu não consigo me concentrar, assim. A única coisa que eu não gosto. É.
Eu assim, Zagal, mas... também curte RPG?
Ah, curte, é maluco.
Ah, os dois são RPG.
É,
eu não. Ele é na loja do jogo da velha que dirá RPG.
Oi, o Balu, seu.
Eu gosto dos jogos de tabuleiro.
É difícil concentrar no RPG, porque você tem que ter uma, sabe, imaginar tudo e tal. Eu prefiro ler, entendeu? Alguém falando pra mim, eu não consigo.
Eu e a senhora Jovem Nerd, a gente tinha um trauma de infância, que era nunca ter ganho no War, aquele jogo de tabuleiro. E aí o Azaghal entrou na... A gente entrou com as crianças na loja de brinquedo. Aí de repente vejo ele peraí, só um minutinho. Saiu e voltou com um sorriso gigante na cara. Falei, que é isso? Comprou o quê? Um Transformer? Que é isso? Aí ele, cara, War Império Romano. Meu Deus. Aí ele, era o último. Ficou todo feliz que era o último e o cara do lado dele ficou, não, não acredito, você vai levar? Aí ele, ah, meu filho, já tô levando. E aí eu e a senhora Jovem Nerd resolvemos jogar, foi quando, Agatha? Aquele Réveillon Nerd, no Réveillon, né?
Réveillon, é.
Réveillon na nossa casa. Foi eu, a senhora Jovem Nerd contra, nós dois jogamos juntos. Contra a Azaghal, Jovem Nerd e Blue Hand. Blue Hand, falei, cara, a gente nunca vai ganhar do Blue Hand. Não. Cara, eu e a senhora Jovem Nerd ganhou de lavada, a gente conquistou um mês. A gente comemorou tanto, encheu a cara, ficou um mês falando isso. Não tem pra ninguém!
Deu um banho neles.
Aí eles disseram, não, isso aí porque isso aí a gente deixou aquela historinha, né?
A gente facilitou pra vocês, né?
Aí nós jogamos mais uma vez, não foi, Agatha? Uhum. No carnaval, sei lá quando. E aí, dessa vez eu não joguei junto com a senhora Jovem Nerd, não. Dessa vez cada um jogou por si e eu ganhei. Eu esfreguei na cara de todo mundo. Quando eles veem que eles estão perdendo, eles querem terminar o jogo.
Eu
tô cansado, vamos ver Lost. Foi, vamos ver. Oh, caramba! Vamos até o final agora! Cara, eu fiquei maluca. Eles filmaram eu reclamando. Vamos até o final dessa maluquinha! Eu tô ganhando, eu
agora
vou
que eu tô... Agora que eu tô ganhando.
Não.
Ah, a Phoebe, você, Phoebe, foi. O que, que foi aí que te atraiu? Também não foi os livros malucos que ele lia, né?
Não, mas foi a conversa, assim, eu. Já que eu já desagradei aqui os nerds mesmo, deixa eu desagradar quem não é também. Acompanhado uma vez. Parafraseando aí, Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, as feias que me perdoem, mas beleza é fundamental, né? E eu já acho que inteligência é fundamental. Eu não conseguiria, assim, não sei, não é inteligência de ser nerd também, sabe? Mas sei lá, você tá conversando, já aconteceu assim comigo, né? Antes de começar a namorar, assim, tá conversando com o menino, daqui a pouco o menino começa a falar errado, ou começa a falar besteira, ou vem com uns papos assim, tipo, qual é teu signo? Não dá.
Inteligência, assim, é fundamental, não a inteligência do cara, né? Ter milhões de diplomas, sei lá, mas o cara ser uma pessoa, sei lá, cultura geral, cabeça.
Tem que saber se comunicar
Saber se comunicar, exatamente. Conversar, pô, né?
Tanto que dizem, né, que você tem que casar com a pessoa com quem você gosta de conversar, porque depois da velhice é só o que vai te restar, né? Então, a gente passava horas e horas e horas conversando, assim, ele ligava, ele sempre foi muito tímido, assim, não tinha muitos amigos e falava pouco e tal, mas o menino comigo falava, desmestava a falar, que não parava mais, e ligava pra minha casa depois da faculdade, haja falar, e assim, então, papo, assim, a gente sempre teve muito, né, sempre teve muita conversa, a gente encosta ali no sofá, pronto, se começar a conversar, quando olhar pro relógio, assim, já passa uma hora e meia, duas horas, é bem legal mesmo.
Pois é, isso que é bom, tem que ser um amigo também, né, não pode ser
É claro. Eu acho que se não tiver isso, cara, não tem relacionamento.
Não dura,
não se sustenta, né?
Pô, claro, a gente tem um a outro pra conversar, né? Praticamente todos os dias. Se você não tiver isso dentro de casa, você vive com um estranho, né?
Então, meninas, vantagens de namorar e casar com um nerd.
Os nerds, eu vou defender. Os nerds são tranquilos, são fiéis, eu acredito.
Não são mulherengos, né?
Não são mulherengos. O Azaghal tá dizendo, pelo amor de Deus, querendo defender a classe. São bons. São
fiéis ao Dr. Spock, né? Só tem olhos pro Dr. Spock, é bastante.
A única mulher que a gente tem que ter medo é da princesa Leia.
Eu acho que o homem que tem a verdadeira essência nerd, ele é uma pessoa boa. É difícil realmente ele ser uma pessoa escrota, sabe?
É.
Aquele cara que tem a essência, ele é legal.
Gente, essa propaganda mulherada vai começar a correr atrás de nerd agora.
É, vamos segurar os nossos.
Mas a verdade é,
vamos
porque...
botar faquinha no nosso.
Eu não conheço um nerd que seja assim... escroto. Não conheço. São todos
não,
super
tipo
boas, são carinhosos, são legais, são meigos.
São dóceis, né? São
mas a Gal tá preocupada.
Mas a Gal tá dizendo que são bons de cama. Aí eu falei, são. Dóceis pra cacete.
Ele se sentiu um gatinho agora com essa descrição, né? Deixa ele dar a versão dele, aí você vai dizendo que ele tá sapando.
Ah, ele tá aqui, sapateando.
Ah, hoje, né? Pode falar, Zagal, ótimo.
Ele quer falar? Quer pôr ele aí pra falar?
Não.
Ah, esse programa das mulheres, tá foda. É nossa vingança. Tem um monte de programa que é só com homem, ah, fala sério.
Pois é.
Aqui as mulheres mandam. As mulheres mandam aqui. É, quer ver, ó, teve um site aqui que cadê? Um cara descreveu sobre vantagens de namorar um nerd. É desse, acho que é Fórum Cifra Club do Terra. Olha só o que o cara escreveu. É... acho que uma menina perguntou, não sei se eu quero namorar com um cara desses. Ele, tudo bem, vai atrás de um cara forte, cheio de músculos e barriguinha de halterofilista. Só toma cuidado para ver se ele não é uma boneca Barbie, um homossexual musculoso. Ainda não se convenceu? Vai atrás daquele cara que todas as meninas ficam morrendo de inveja. Descubra a sensação maravilhosa que é ouvir sua amiga confessar que tá te chifrando com ele. Aí, surfista, tenta pedir pra ele decidir entre você e a prancha de surf. Quem sabe... aí, Elba... não fui eu que escrevi isso, viu? Quem sabe você goste de um sujeito mais social, que curte festas e amizades. Um dia você vai querer que ele se case contigo. E ele vai te trocar por outra. E aí ele colocou entre parênteses. Eu sou mal, eu sei. O pior de tudo é que quando tudo isso acontecer, aquele carinha nerd que você desprezou vai estar faturando a maior nota fazendo uma coisa qualquer que ninguém achava que ia funcionar. Não sei se... e não vai ser você que vai estar ao lado dele. Pense nisso.
Carinha nerd, o cara nerd escreveu, né?
Que os nerds entendeu? Dominaram o mundo, né?
Então, é o trunfo deles agora.
É o trunfo deles.
Eu acho que assim, um carinha, um namorado nerd, sei lá, se for naquilo que eu falei antes, o cara é super tímido e tal, não sei o quê, ele em geral, quando ele arruma uma namorada, a namorada é a mulher mais linda do mundo pra ele, né? Ele é o cara mais feliz do mundo de ter você ao lado dele, né?
É verdade.
É. Você é tudo, né? O resto, as outras mulheres não existem. Né?
Assim, eu acho... o nerd, ele é companheiro, entendeu? Ele não é aquele cara chato que fica na sala coçando o saco, mandando pegar cervejinha enquanto ele vai assistir, sei lá, o futebol. Não é.
É
o cara que vai no shopping com você, faz compra, ajuda em casa. A verdade é essa, eles são companheiros.
No shopping eles reclamam no shopping, um pouco.
Claro que eles têm lá os ataques de pelancas dele, os estresses, são pessoas normais, mas... mas... Não enche o saco, né?
Outra coisa boa é que seu computador tá sempre atualizado,
sempre,
né?
Atualizadíssimo.
Ah, pô, eu não me preocupo com isso.
Nem eu.
Então eu sou o nerd da relação aqui, ele deve pensar o mesmo de mim.
Se der algum pau, ele resolve rapidinho, tá sempre ok. No caso da Phoebe, a Phoebe, né?
Pois é, a Phoebe resolve.
Gente, ele liga lá pro meu trabalho. Ele lá no trabalho dele liga pro meu. Aconteceu aqui, como é que eu faço? Aí lá eu vou parar meu trabalho pra ajudar ele a arrumar o lado dele lá. Aí eu viro pra ele e digo, o que seria de você sem mim? Ele começa a rir. Sacaneando mesmo. Agora, logo assim que a gente começou a namorar, isso tinha meses mesmo de namoro, e eu queria sair no sábado à noite com ele, tipo, sei lá, pra ir pro cinema, que também programa de nerd é assim, né? Ou você vai pro restaurante, ou vai pro cinema, nunca...
Ah, restaurante, cinema e teatro.
É. Negócio de psicoteca, assim, a gente nunca se ligou, não. Ah, então, eu tô doida pra assistir um filme, né? É bem... A gente tava querendo marcar lá pra assistir um filme, e ele dizendo assim, não, mas então tem que ser uma sessão aqui que eu esteja em casa antes das 10. E aí a gente ficou aquele negócio e tal, e ele, não, mas é porque eu tenho que estar em casa antes das 10, eu tenho que estar em casa antes das 10, e aquilo foi me dando um negócio, aí a gente foi pro cinema, viu o filme, e ele lanchando, olhando pro relógio. Eu disse, gente, ele só pode estar marcando aqui pra sair com alguém depois, né? E a pessoa deu um compromisso, às 10 horas da noite de sábado. Aí fiquei com aquela, aí eu amarrei a tromba, né? Eu também, no começo de namoro, você fica assim, até de perguntar, né?
Ué, aí, claro!
Aí quando eu cheguei em casa, assim, eu virei pra ele... Mas me diz, o que é? Você marcou pra sair com quem? Com seus amigos e tal? Pode dizer. Gente, ele não, mas... E aí ficou assim, gaguejando e não queria dizer de jeito nenhum. Aí eu pensei contra a parede. Disse, fala, você vai sair com seus amigos. É pra assistir a corrida de Fórmula 1.
Ah, olha só. Que alívio.
Que alívio, né?
Aí agora aqui a desculpa dele, que às vezes chega domingo de manhã, a gente gosta aqui de ir pra padaria lá pra tomar café, a nossa filha aqui adora já... né, o momento dela lá com a gente. E de vez em quando tem uns domingos aí que dá 7:30, ele diz, não vamos, porque 9 horas vai começar a corrida. Aí quando eu reclamo, ele diz, você quando casou, você sabia que era assim.
Desde
o começo do namoro eu já tinha essa questão aí, né? De ter que obedecer os horários da corrida dele, aí o não meu... posso nem reclamar, né?
Não
teve propaganda enganosa.
O meu também gosta de Fórmula 1. Ele gosta de Fórmula 1.
Eu gosto. Mas e as meninas citaram aí a questão da, né, do volante. Aqui em casa é volante, pedal, os três tipos de corrida aqui de Fórmula 1.
Dia desse eu combinei uma viagem, né? Assim, já no meio da semana, assim, vamos levar o Corolla lá, tal, não sei o quê, é legal. Daí, aqui só chove onde eu moro, né? E aquela semana, assim, tava um sol lindo a semana toda, daí manda ele um recado no celular, uma mensagem no celular. Não vai dar pra ir. Daí eu mandei um assim, por quê? Daí ele assim, porque eu ganhei o ingresso pra assistir Só Cara em Curitiba. Gente, me deu uma raiva daquilo. Estranho. Daí lá foi ele assistir Curitiba. Aqui um sol, um dia lindo pra gente viajar e ele lá, enfiado. Daí quando ele voltou, ele fez eu assistir todos os vídeos que ele fez, todas as fotos... Ainda me trouxe uma camiseta e um boné.
Não, e daí pra remediar, né? Não, pra remediar, deixa eu levar pra ela.
Pra fechar com chave de cocô, né?
Ele só via aqueles 2 segundos que o carro passava pela frente de onde ele tava sentado. Daí, mas é assim, o que adianta a pessoa sair, viajar 1h30, subir uma serra, pra chegar lá e ver 2 segundos de um carro passando
também
na frente dele?
Não entendo isso.
Que graça.
Não, gente, não, o meu despenca aqui de Natal pra São Paulo. Já foi 2 ou 3 vezes lá assistir a corrida lá no Autódromo de São Paulo, de Fórmula 1 mesmo.
Ai, o meu tava louco pra ir esse ano, mas ele não vai, mas é. Mas ele falou, vamos lá, vamos junto comigo, não sei o quê. E é um barulhão infernal.
É muito barulho.
É muito, muito alto, né? Eles colocam tampão lá, mas é um barulho horrível. E eles acham super legal. É aquele barulho, aquele barulhão.
Caraca.
Mas não, isso não sai com ele, tá tão qual, rápido, né, cara? Oi? Passa tudo tão rápido que você sabe qual que é qual.
É.
Mas ele sabe. Gente, quem ganhou, né? Tu não sabe quem que tá em qual volta.
Não, eles devem saber, né?
Fica com rádio, né? Mas que nem aqueles matutos que vão pro estádio e ficam com rádio no ouvido.
A gente, Santa Catarina, passou um Porsche do nosso lado, né? Parece uma moto com cano de descarga sem o silenciador, naquele. Né? Deus, mas pra quê? Pra quê? Não dá pra botar um silenciador nisso? Daí a criatura... A pessoa tem um Porsche, quer que bote silenciador? Pô, então eles querem fazer barulho, mas olha, eu tenho um Porsche.
É o motor, né? É o motor do Porsche.
É coisa de homem de pequeno. Não consigo entender essa parte.
Ah, é sim,
pra
cara.
Eles é muito importante essa
pra parada. Pra compensar isso. Essas coisas são pra compensar.
Pô, mas eu concordo, o cara tem um Porsche, vai botar silenciador, pô. Igual a Harley Davidson, o barulho que faz é patenteado, sabe? É. O barulho que a Harley Davidson faz. Então, cara, os caras dão um valor a isso.
É.
Eu concordo com ele.
Reconhece pelo motor, né, o carro. Né?
É, o orgulho dele.
Uma CG 125 sem silenciador também faz um barulho. O que eles não fazem? Assim...
Passa aquele fuscredo, né? Com barulho.
Aquele barulho de enceradeira, né?
É muito escroto, né, cara?
E Brasília, que a gente sabe a quilômetros de distância que tem uma Brasília por perto.
Pois é, cara, Brasília.
Pô, ainda existe isso, cara. É, muito tempo que eu não vejo uma Brasília.
Meu pai tinha uma Brasília cinza Carraro. Puta merda.
Ir fantasiado. Alguma de vocês?
Sim. Ai, gente, meu irmão, pelo amor de Deus. Meu irmão é o paga-mico da estrela.
O que ele fez?
Olha, vocês não tinham uma série chamada Highlander? Que passava na TV fechada, né? Um cara com cabelão. Nada a ver, assim.
Que tem do filme, não, né?
Tem o filme, mas essa era a série mesmo. E a série se passava em Paris, né? Então o Highlander usava lá um sobretudo, uma espada, andava de moto, tinha um barco. Aí meu irmão, o doutorado dele, ele fez metade na França e metade aqui no Brasil. Doutorado em física, né? E teve um dia que ele ficou assim, ligou lá pra gente, extasiado, porque o barco do Highlander tava parado no Rio Siena. Aí ele dizendo, ele já fazendo, como é que ele ia fazer lá pra tirar foto, né? Porque imagina, nerd que é nerd, ele não é, ele não gosta do seriado. Ele é fã, alucinado, assim, né? Só falta chorar. pelo seriado. É que nem fã dos Menudos, né? Nos anos 80, assim, aquelas meninas só faltavam arrancar os cabelos.
Eles estão adorando essa comparação.
Aquilo era uma derrota.
Derrota total.
Eu gostava dos Menudos, cara, que derrota. Ah, mas do passado a gente não fala, né?
Pode falar, porque todo mundo aqui gostou de Menudo.
Ai, cara, uma derrota.
Aquelas dancinhas. Mas é a mesma histeria, né? A adoração dos nerds, assim, é aquela coisa, né? Eles não gostam, eles idolatram, né?
Então, e aí, gente, Phoebe, ele se fantasiou?
No mês seguinte chega uma fita, né? Ele mandava de vez em quando as caixas lá pra casa com as fitas de vídeo lá que ele fazia. Ele botava um tripé e ficava se filmando. Já é o mico, né? A pessoa parar um tripé e ficar se filmando, e ele apresentou a França toda pra gente desse jeito, apresentando tudo. Uhum. E aí chega a fita, bonitinho. Esse menino de noite, ali na beira do Rio Siena, cheio de gente passando, tinha um túnelzinho assim, que é túnel para pedestres, né? Esse garoto de sobretudo, cabelo grande amarrado para trás, ele comprou uma espada de brinquedo e ficou fazendo coreografias com a espada, o barco do Highlander ao fundo. Gente, pelo amor de Deus! Todo europeu é maluco por si só, né? Todo europeu já é sequelado por si só. Mas
europeus
ele tava, porque todo mundo passava assim, virando o pescoço, olhando pra ele, dizendo: o que, que esse louco tá fazendo aqui? E com a espada. Agora a sorte dele é que foi antes do 11 de setembro, porque se fosse depois do 11 de setembro, ele tinha ido preso, louco, com a espada, no meio do. Na marcha da piscina.
Bom, ele tava na França, né? Se tivesse em Nova York.
ele fez igual Star Wars Kid, né? Aquele garoto que ficou famoso.
Ah, é?
Fazendo fumaças toscas com a espada.
É, ele ficou fazendo barulho com a... Né?
Vazou,
na escola, o garoto foi na escola, no estúdio, onde eles gravavam lá, coisas pra trabalho, sei lá, de escola. O louco deve ter esquecido a fita lá. E aí, pô, caiu na internet pro mundo inteiro, né?
Eu não pensei nisso, acho que eu vou pegar as fitas aqui também e jogar no YouTube.
Coitado, não faz isso com ele.
Isso aí você tem que fazer agora. Aí todo mundo querer ver essa cena.
Não, mas eu acho que nerd gosta mesmo desse negócio de pagar mico e se fantasiar. Vocês lembram de um episódio do Friends em que a Rachel pergunta pro Ross, que o Ross era o nerd também, né?
Ah, era nerdaço.
É, bem nerd, assim.
Total.
E a Rachel pergunta pro Ross lá qual era a fantasia sexual dele. Aí daqui a pouco aparece ela vestida de princesa Leia.
In the gold bikini.
Dá uma camisinha neon e fica brincando de Star Wars.
Ela vestida lá no gold bikini, né?
Toda então, né? Cabelo amarrado aqui em volta da orelha.
Mas deixa eu fazer a pergunta que eu não fiz, né? Que qual é a coisa mais nerd que seu namorado, marido já fez ou te obrigou a fazer? Que a senhora jovem nerd ia contar pra gente.
É, a coisa mais nerd, assim, eu acho que em público, né, foi ele se fantasiar também, e é de Darth Maul. Ele mandou
Mandou!
Ele mandou fazer, por enquanto, sobre, né, costureira lá, uma capa gigante, com um capuz gigante, botou a máscara e subiu num palco do cinema. Tem um palco, sabe? Um palco, sei lá pra que aquele palco. Ele subiu lá e ficou.
É pra isso, pô! O palco é pra isso!
Aí. Ele começou a fazer um duelo lá com o maluco lá, aí começaram a gritar, chamar ele de viado. E aí, graças a Deus, as luzes se apagaram. Ele ficou lá em cima do palco.
Ai, e você tava onde nessa hora?
Ah, escondida, né? Embaixo de uma das cadeiras.
Eu fui cúmplice da humilhação, porque eu tentei de amidala. Calcule a amidala, né? Porque...
Minha saga!
Pasta d'água na cara. Um batom vermelho e tal. Um hobby vermelho chinês, sei lá. Cara, que humilhação, nunca mais.
Ela ganhou, né?
Ganhou mais. Isso foi coisa mais nerd, assim, humilhante, né?
Mas era o que? Era uma sessão do Star Wars que ia começar? Uma coisa assim?
Era na estreia. Ah. Na estreia. Se tivesse sido na pré-estreia, teria sido melhor, porque os nerds, a maioria foi na pré-estreia. Uhum. Sei lá porque a gente foi só na estreia e já não tinha tanto nerd. Aí ficou, sabe?
Pagou de viado, né?
Pagou de viado.
É. O meu maior mico eu não preciso nem falar, né? Meu amigo, eu já fui obrigada a fazer sotaque infernal de português no Nerdcast. Isso porque me prometeram que, né, ia ser secreto, né, identidade secreta. Ninguém vai saber quem é a portuguesa, não se preocupe. Eu falei, gente, vocês vão acabar com a minha vida. Você vai acabar com a minha vida social, se souberem que você... Não se preocupe, não vai, ninguém vai saber. Aí eles soltaram a maluquice de portuguesa no Nerdcast. Nunca eu fiquei maluco querendo saber quem era. Uhum. E aí, quem é? Não, vocês nunca vão saber. Pô, falar isso pra um bando de nerd, vocês nunca vão saber.
É provocação.
Cara, os nerds são malucos, eles mascaram até o lixo, cara, pra descobrir.
Os caras, são impressionantes, cara. Aí, e um mês tava todo mundo no meu Orkut, portuguesa. Aí eu, gente, que derrota. Aí as minhas, que é isso, português? Eu falei, não, cara, isso aí tá errado, não é meu não. Eu deletei o Orkut pra me salvar, né? Mas aí, a gente tem que ir nessas convenções nerd, convenções de Star Wars, sei lá o quê. Uhum. E aí foram dar uma palestra na como é que era o nome daquela convenção?
Ah, eu acho que era Comic Con, né?
Aqui em São Paulo, lá.
Comic Con, né?
Porra, quem comeu quem? Que micão, né? Aí...
Mas você foi vestido de português?
Falar numa palestra? Não. Tá vendo? Tô lá na palestra, eu fui... Eu e a Agatha no stand vendendo as camisetas, né? Uhum. Aí eu falei, Agatha, vamos revezar. Você assiste um pouquinho da palestra e eu fico aqui. E depois, né? Eu vou e você fica. E aí a gente fez assim. Eu fui lá no cantinho, escondidinha, vendo a palestra lotada. Eles lotaram a palestra. Tava...
Que legal.
Gente em pé lá na sala. E aí eu lá no cantinho, ouvindo eles falarem, aí está a portuguesa. Cara, contaram pra mim. Cara, que derrota. Aí eu fiquei um camarão na hora. Eu falei, não acredito. Fiquei com aquela risadinha sem graça. Ai, gente, que isso. Aí, não, vem aqui, faz o sotaque, cara. Acabou. Eu falei, gente, acabou. Eu não tenho mais dignidade. Dignidade, pelo amor de Deus. Aí tive que fazer sotaque de 500 pessoas. Ai, que derrota.
Mas não pediram pra cantar o Kira, não.
Eu me curei, né? Eu paguei tanto mico que eu me curei. Agora, whatever.
Esta foi a primeira parte da conversa com a senhora jovem nerd e a portuguesa. E semana que vem tem mais.